Senador Álvaro Dias, Vossa Excelência tem precedência sobre mim em todos os títulos. Eu agradeço muito a gentileza de Vossa Excelência e também a nossa presidente que dirimiu esse conflito de horários. Senhora presidente, senhores senadores, eu essa tarde vou falar sobre um assunto da hora e outro da hora também. O assunto da hora, que não foi abordado ainda por nenhum senador governista, é a concessão que o PT sempre chamou de privatização dos aeroportos, de 3 grandes aeroportos federais. Não há nada que me irrite mais, e creio que esse sentimento eu compartilho com todos aqueles que frequentam os nossos aeroportos, do que aquele anúncio de que, devido ao novo reposicionamento da aeronave, o seu embarque se dará pelo portão de número tal. Eu quero saudar esse reposicionamento do PT em relação às privatizações. Nós vamos ficar livres daquela cantilena demagógica que a cada eleição o PT reeditava, demonizando as chamadas privatizações, que são concessões de serviço público à iniciativa privada. Eu lamento apenas que, antes da privatização dos serviços, muitas agências reguladoras tenham sido privatizadas. Privatização perversa que se deu sob a forma de loteamento político. Em todo caso, creio que é uma iniciativa positiva. Espero que agora seja desbloqueado um processo que iniciou-se no governo José Serra e que prossegue agora sob o governo Alckmin, em que o governo de São Paulo pleiteia do governo federal autorização para subconceder à iniciativa privada alguns aeroportos paulistas, que hoje são administrados pelo Departamento Aeroviário do Estado. O governador Serra, alguns anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, pleiteou essa autorização ao governo. E nós tínhamos lá no governo de São Paulo um modelo que, creio eu, poderia ter sido seguido pelo governo federal, que ao mesmo tempo que se outorga a concessão de um aeroporto lucrativo, de grande movimento, o concessionário se veria obrigado também a assumir a gestão e os investimentos nos aeroportos de menor movimento. Dá-se o filé mignon, quem leva o filé mignon leva também o osso, como se diz. Infelizmente, esse processo não avançou no governo de São Paulo, durante a gestão Serra, porque o governo do PT ainda estava freado, seguramente, pelos seus preconceitos de natureza ideológica. Esta é mais uma apostasia do PT, mas é uma apostasia que eu quero saudar como uma apostasia do bem. Outro assunto, senhora presidente, que gostaria de tratar nessa tarde, diz respeito ao problema da greve nos serviços públicos, que vem à ordem do dia da opinião pública de uma forma chocante em razão dos acontecimentos provocados por setores da Polícia Militar do Estado da Bahia. O que se vê ali é greve de Polícia Militar que se transformou num motim e num atentado contra o funcionamento das instituições do Estado Democrático de Direito. A Assembleia Legislativa do Estado da Bahia foi impedida de funcionar. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia não pôde funcionar. Servidores públicos que deveriam usar as suas armas em defesa da população voltaram as suas armas contra a população. É um abuso intolerável, qualquer que seja a condução que o governo venha a tomar, o governo do PT venha a tomar, o governo do governador Jacques Wagner venha a tomar em relação ao fato. A verdade é que acontecimentos como esse não podem se repetir. E eu penso que o Senado tem alguma responsabilidade nesse assunto, pois, salvo raríssimas exceções, os senadores aprovaram no ano passado, e entre as exceções eu me incluo, uma anistia por atacado, envolvendo acontecimentos semelhantes a esse que ocorre agora na Bahia e que haviam ocorrido em 7 ou 8 estados. Votou-se num único projeto de lei, a pretexto de se votar uma anistia para os bombeiros militares do estado do Rio de Janeiro, mais 7 ou 8 anistias para casos muito semelhantes ao que hoje se verificam na Bahia. Esse tipo de atitude, no meu entender, estimula um comportamento desviante da boa norma da civilidade e dos princípios do Estado Democrático de Direito. Mas o fato, senhora presidente, senhores senadores, é que o Congresso Nacional não pode mais permanecer inativo diante desse tema espinhoso, delicado, que é a regulamentação do direito de greve dos servidores públicos. Todos nós sabemos que a Constituição de 88 garante o direito de greve a todos os trabalhadores, inclusive, evidentemente, aos servidores públicos. Acontece que, se no ano seguinte à promulgação da Constituição de 88, já o Congresso Nacional editou uma lei que estabelece normas para reger, garantir e reger o direito de exercício do direito de greve dos trabalhadores da iniciativa privada, 23 anos depois da promulgação da Constituição, nós ainda não temos uma lei que discipline a greve no serviço público. E vejam, Vossas Excelências, que esse é um problema que afeta não apenas ao público, mas que interessa aos servidores. Não é à toa, senhora presidente, que foram sindicatos de diferentes categorias que impetraram mandados de injunção perante o Supremo Tribunal Federal para que aquela corte, diante da inação do Congresso, editasse umas regras que tornassem viável o exercício do direito de greve dos servidores públicos. E foi assim que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos mandados de injunção a que me refiro, 670 e 712, impetrados por entidades sindicais, baixou norma, legislou em nome do Congresso, legislou diante da omissão do Congresso, estendendo para os servidores públicos as normas relativas à empresa privada, no que couber. E o problema é esse, no que couber. Porque, evidentemente, as relações de trabalho no serviço público têm peculiaridades que as distinguem de uma maneira radical daquelas que são travadas no setor privado. No serviço público não se trata, quando há conflito, de conflito entre capital e trabalho. Quando o trabalhador da iniciativa privada faz greve, ele castiga o patrão, que deixa de extrair, como se lê ainda nos livros de economia política em que eu aprendi na minha mocidade a tentar decifrar alguns mistérios do sistema capitalista, no momento em que se interrompe a produção da mais-valia, vulnera-se o lucro e o bolso do patrão. No caso do serviço público, quando há conflito entre o governo e o servidor, quem paga é o cidadão. O cidadão que paga tudo, que paga o funcionamento do governo, que paga indiretamente o salário do servidor público. O serviço público está sujeito à regra, o princípio de não interrupção. Os salários dos servidores públicos são pagos em razão de leis de iniciativa exclusiva dos chefes de poder, que devem observar, na sua elaboração, os limites da lei de responsabilidade fiscal. Portanto, são questões delicadas, melindrosas, mas cuja complexidade não justifica o Congresso Nacional ficar de braços cruzados e permitir que o Supremo legisle em seu lugar, em nome do público, em nome dos que pagam os nossos salários, dos salários dos servidores, dos congressistas, em nome dos contribuintes. É preciso que o Congresso tome uma atitude que se reclama, que ele mesmo se atribuiu quando elaborou a Constituição. Normas que possam reger, por exemplo, o período de aviso prévio antes da deflagração da greve. Normas que estimulem e facilitem a composição extrajudicial dos conflitos. Normas que disciplinem a questão sempre difícil, melindrosa, do pagamento dos dias parados. normas que garantam um patamar mínimo de serviços a serem disponibilizados pelos servidores que, porventura, estejam em greve, conforme a essencialidade dos serviços que prestem. Evidentemente, o servidor do serviço previdenciário, do serviço de saúde, de educação, tem, em relação ao funcionamento geral da sociedade e às demandas dos cidadãos, tem sob a sua responsabilidade serviços de uma essencialidade indiscutível. E é claro que uma greve nesses serviços deve preservar um patamar mais elevado do que outros menos essenciais. Certas categorias não podem fazer greve pura e simplesmente. Juiz não pode fazer greve. O juiz é titular de um poder, o poder de julgar, de aplicar a lei. E, no entanto, há 3 meses atrás se ouviu, por parte de associações de magistrados, a ameaça de greve. Assim como, no meu entender, policial militar não pode fazer greve. Por uma razão, polícia militar é militar. Polícia militar tem um estatuto especial dentro da Constituição que a torna sujeita a regras e princípios que regem as Forças Armadas, uma vez que as polícias militares são força auxiliar e reserva das Forças Armadas nos termos da Constituição. Mas isso tudo tem que ser disciplinado livremente, democraticamente, arduamente, especialmente em ano de eleições, pelo Congresso Nacional. E mais, senhora presidente, o Poder Executivo tem também, aí nesse caso, a sua parcela forte de responsabilidade. O Congresso Nacional aprovou, em 2010, uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, que dispõe sobre relações de trabalho da administração pública. Convenção aprovada pelo Congresso em 2010. Enviada à Presidência da República para que a presidência providenciasse um decreto, como manda a Constituição, de implantação dessa convenção, até agora, e nós estamos em fevereiro, a Presidência da República não baixou o decreto. E eu inquiri à Casa Civil, também no semestre passado, sobre as razões de tamanha demora, e a resposta que recebi foi daquele tipo: estamos estudando. Até quando? Não sei. O fato, senhoras senadoras, senhores senadores, é que essa responsabilidade, a responsabilidade de legislar sobre um assunto tão dramático e tão importante, não pode mais ser postergada. Muito obrigado.